Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
Eu sou Mônica Montenegro. E hoje começamos o Salão Verde com um assunto que tem mobilizado câmaras municipais e assembleias legislativas em diferentes partes do Brasil: a adoção de regras para a substituição gradual de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais e industriais.
Pois é, Mônica, o Distrito Federal tornou-se a mais nova unidade da federação a adotar uma lei nesse sentido. No DF, as empresas têm um prazo de 3 anos para substituir os saquinhos convencionais por sacolas retornáveis ou de plástico biodegradável. A capital mineira Belo Horizonte também adotou medida semelhante no início do ano. E em Goiás, a iniciativa foi aprovada neste ano, mas lá o prazo para a troca da sacola será de 1 ano. Já no Paraná, Mônica, o governo estadual instituiu no ano passado o programa Desperdício Zero, que cobra da rede varejista alternativas para a substituição das sacolas convencionais. A discussão chegou à Assembleia Legislativa do Paraná, onde os deputados estudam a criação de uma lei sobre o tema.
Mas até que ponto essa discussão tem influenciado uma efetiva mudança de hábito no país? Será que a simples troca das sacolas convencionais pelas chamadas oxibiodegradáveis gera benefícios ambientais? A Ana conversou com representantes do comércio varejista, da indústria do plástico e do meio universitário e nos conta agora por que o tema é tão polêmico.
Em lixões e aterros sanitários, os sacos plásticos demoram centenas de anos para se decompor, impermeabilizando o solo e comprometendo a decomposição do lixo orgânico. Se for jogada em locais impróprios, a sacola pode entupir bueiros e poluir rios, lagos e mares. Tantos problemas fazem muita gente pensar em como reduzir os impactos ambientais do uso de sacolas e embalagens. Em Campinas, a Câmara Municipal debate a proibição do uso dos saquinhos pelos estabelecimentos comerciais e sua substituição por embalagens de tecido, papel ou material biodegradável. A presidente do Sindivarejista da região, Sanai Saito, conta que 20% das empresas do setor se anteciparam à votação do projeto de lei e já buscam alternativas à tradicional sacolinha plástica. Ela diz que, em média, há um consumo de 60 sacos por pessoa, mas alguns supermercados começam a oferecer aos clientes sacolas retornáveis, a um custo de R$ 3,00 a unidade. Saito considera importante que essa substituição também incentive o engajamento da comunidade.
Vamos pensar num bairro onde existe um pequeno supermercado, onde todo mundo se conhece. É muito mais fácil trabalhar nesse bairro, porque se esse empresário local falar com a comunidade, ele vai encontrar dentro da comunidade dele a dona Maria costureira, o seu Zé tapeceiro, o seu José que tem padaria. E por que não agregar toda essa comunidade? A dona Maria faria a sacola dela, o seu Zé tapeceiro usaria os retalhos da tapeçaria dele e faria uma sacola. O padeiro usaria o saco de farinha e faria uma sacola. E o supermercado oferecia um espaço, e aí é legal, que é o comércio solidário.
Em Belo Horizonte, onde desde o início do ano existe uma lei municipal estabelecendo a substituição das embalagens plásticas convencionais em até 3 anos, uma rede de supermercados também não foi pega de surpresa. Com 4 lojas espalhadas em zona nobre da cidade, a Verde Mar oferece há mais de 1 ano e sem custo ao cliente sacolas oxibiodegradáveis. Gerente de marketing da empresa, Márcia Prado, conta que a iniciativa partiu de uma cobrança da própria clientela. Ela diz que, após negociar com diferentes fornecedores, a rede conseguiu adquirir os saquinhos oxibiodegradáveis a um custo de 5 a 10% superior ao produto convencional. A cada 3 meses, são cerca de 2 milhões de sacolas fornecidas aos clientes. Mas a ideia da empresa, segundo Márcia Prado, é também incentivar a reciclagem de materiais e o uso de sacolas retornáveis.
Hoje a gente é pioneiro, é diferenciado, mas daqui a pouco é o comum, né? Tem que ser o comum. Tem que ser o normal. E isso é só com instrução, só conversando com as pessoas, explicando o valor, explicando por que esse diferencial é tão importante. E a verdade é assim, o melhor mesmo é não usar o plástico, né? Cada um tem a sua sacola retornável, diminuir a quantidade de resíduo, repensar o seu consumo. Então são uma série de questões que tem que ser feitas, mas é um início.
O incentivo ao uso de plástico oxibiodegradável é ainda controverso. O presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, Mereg Cachum, questiona se a substituição de um produto por outro traz de fato benefícios ambientais. Para ele, o plástico virou o grande vilão ambiental. Porém, na avaliação de Cachum, o material, como qualquer outro, gera altos impactos se consumido sem responsabilidade.
O pão de açúcar, por exemplo, é um grande exemplo, onde utiliza uma sacola de excelente qualidade, logicamente mais reforçada, com mais peso e em menor número. Então, eu acho que essa é a responsabilidade que nós temos que ter. Porque senão vamos pôr o quê? Sacola de pano? E de onde vem o pano? Vamos pôr sacola de papel? De onde vem o papel? Vamos cortar uma árvore? Sair? Vamos partir para os extremos? Não podemos trabalhar dentro desse conceito. Nós temos que ter responsabilidade com o descarte de tudo que nós utilizamos, inclusive o plástico, evidentemente.
Na prática, a diferença entre o plástico convencional e o oxibiodegradável está na adição de um produto ao segundo para que esse se decomponha mais rapidamente no ambiente. Enquanto a decomposição do primeiro leva centenas de anos, o oxibiodegradável gasta, em média, 18 meses para se degradar. Apesar da vantagem, o professor do Departamento de Química da Universidade de Brasília, Marcelo Moreira, confirma que ainda não está comprovado se essa decomposição mais rápida não trará prejuízos ambientais. A melhor alternativa na avaliação do químico é a educação ambiental, com incentivo à redução do consumo, ao aproveitamento de materiais e à reciclagem.
Eu acho que a educação ambiental é um fator mais, deveria ser mais considerado, que simplesmente eu trocar uma sacola que demora para degradar por uma que degrada menos e eu não tenho certeza no que ela degrada. É uma questão parecida a gente fazer um paralelo, né, com a questão do combustível fóssil. De forma geral, tanto o carvão quanto o petróleo. A simples substituição de gasolina ou óleo diesel por álcool não significa uma melhoria na emissão de poluente. Simplesmente, por exemplo, a questão do CO2 ainda vai continuar sendo liberado pela queima de álcool. E isso a gente sabe que acarreta em efeito estufa.
Algumas ONGs ambientalistas concordam que a educação é importante, mas defendem o uso da alternativa oxibiodegradável como a menos pior. Em sua página na internet, a Fundação Verde de Maringá, no Paraná, por exemplo, comenta que ao descartar no ambiente o plástico convencional, o homem deixa para as futuras gerações a busca de uma solução para os possíveis danos gerados pela degradação do produto no ambiente.
Pesquisadores da UNB acreditam ter encontrado uma nova espécie de lagarto do cerrado. Uma expedição científica à Reserva Biológica Guaribas, na Paraíba, encontrou um animal de 8 centímetros, que provavelmente é de uma espécie até agora desconhecida. A maior diferença entre ele e os demais do gênero Cnemidophorus é o ventre e a cauda com tons avermelhados, enquanto os demais têm essas partes do corpo esbranquiçadas, azuladas ou esverdeadas.
As suspeitas de que se trata de uma nova espécie só serão confirmadas depois de vários estudos, que incluem o sequenciamento do DNA dos animais. Os répteis coletados na reserva foram levados ao Instituto de Biologia da UNB. Organizador da expedição, o professor Guarino Colli, alerta que a descoberta do lagarto reforça a necessidade de se fazer inventário sobre o cerrado, principalmente porque estudos recentes têm revelado um grande número de novas espécies de répteis nesse bioma.
E por falar em conservação do cerrado, uma caravana veio a Brasília na última quarta-feira para pedir aos parlamentares a aprovação da emenda constitucional que reconhece o cerrado e a caatinga como patrimônios nacionais. O grupo saiu de Goiânia trazendo um documento com mais de 50 mil assinaturas favoráveis à aprovação da PEC 115, também conhecida como PEC do Cerrado, em tramitação há mais de 12 anos no Congresso.
O bispo emérito de Goiás, Dom Tomás Balduino, participou da caravana. Ele explicou que a entrega do abaixo-assinado foi um ato simbólico e que o trabalho principal é fazer uma ampla mobilização para enfrentar as resistências ao projeto, principalmente dos representantes do agronegócio.
Nós temos um problema desde o tempo da Constituinte. Nós não conseguimos a reforma agrária por causa do pessoal de uma certa bancada. Eu acho que uma PEC como essa, ela tem a parte assim, de mobilização, mas tem também a guerra contrária. E a correlação de forças, aí qual vai ser? Eu acho que temos que fortalecer cada vez mais a opinião pública de todo o país, além dos 11 estados do Cerrado, para que seja uma questão irrespondível. Tem que fazer mesmo, não pode tergiversar.
Apesar dessa mobilização, Ana, mais uma vez a PEC do Cerrado não entrou na pauta de votações da Câmara. A estratégia do grupo agora será de procurar os líderes partidários para explicar a proposta e ressaltar que, neste ano, o Congresso não aprovou nenhuma matéria relevante na área ambiental. Uma boa oportunidade para mudar esse quadro seria, portanto, a aprovação da PEC do Cerrado.
No próximo bloco, desmatamento sobe na Amazônia. Confira em instantes.
Salão Verde.